Podemos começar? Pronto, penso que estão reunidas as condições para darmos início à outra parte da nossa reunião da Comissão de Cultura e, portanto, inicio com o ponto número 2, apreciação e votação das atas das reuniões de 10 e 11 de janeiro de 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Ponto número 3, projeto de resolução número 363/15ª primeira do Chega, pela classificação como imóvel de interesse nacional e reabilitação da antiga ponte do Voga. E pergunto ao Sr. Deputado Jorge Galveias se este ponto será para discussão em plenário ou em comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço que seja em comissão, se faz favor.
Já está anotado. Passamos então agora para o ponto número 4, Conta Geral do Estado de 2021 e, portanto, cabe ao PS indicar quem será o deputado relator deste ponto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tenho o prazer de informar que será a Sra. Deputada Cristina Sousa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Sousa. Prosseguindo na nossa ordem do dia, vamos para o ponto número 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a realização de uma conferência parlamentar subordinada ao tema Comunicação Social em Portugal, Desafios e Soluções. Alguém se inscreve para este ponto? Passo a palavra então à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na sequência do pedido formulado pela Confederação dos Meios de Comunicação Social na audiência aqui em Comissão no passado dia 10 de janeiro, o PSD vem assim propor que seja realizada uma conferência subordinada ao tema Comunicação Social em Portugal, Desafios e Soluções. Obrigada.
Obrigada. Para este ponto, passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, obviamente, também estivemos presentes nessa audição, que foi importante. Foi uma audição importante, que me parece que também tornou-se pertinente, quer dizer, não é de agora o tema, os problemas, como aqui está explícito, os desafios são muitos. Soluções, é bom que a gente tente encontrar algumas, mas não é fácil, mas parece-me que esse exercício é importante, que o fazemos aqui também. Já houve uma conferência, eu confesso que andei a procurar até no site da Assembleia, porque já não me lembro como é que a conferência se chamava. Nós chegamos a fazer uma, penso que em 2017, 2018, também já literalmente sobre esta temática, com uma série de propostas em cima da mesa, propostas, quer dizer, de convidados e de protagonistas que cá estiveram. Penso que se calhar até poderíamos recuperar algum desse trabalho que foi feito à época, e sistematizar um bocadinho mais as informações que possam vir a ser relevantes para um debate que sempre será e é, continua a ser muito pertinente e, portanto, nós votaremos favoravelmente, obviamente, este debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição para este ponto? Sim, Sra. Deputada Joana.
Obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Queria apenas dizer que, de facto, que acompanhamos esta iniciativa, vamos votar a favor. De facto, aqui também estivemos na audição aqui referida e, obviamente, os problemas da comunicação social são conhecidos. A comunicação social é um dos pilares da democracia liberal e, obviamente, temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, nomeadamente aqui debater esses problemas para que possamos encontrar soluções, ou pelo menos temos que ouvir as várias partes interessadas, portanto, obviamente, estamos de acordo com esta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, Sra. Deputada Carla Sousa.
Eu peço desculpa, há pouco havia uma questão que me parece bastante importante, pelo menos que fique registada em ato. Eu penso que da outra vez o que, não é o que falhou, mas onde houve menos foco foi na questão da comunicação local e regional. Eu penso que desta vez, considerando todas as questões que temos feito em debate interno e até propostas que têm vindo a surgir em sede orçamental e tudo, parece-me claramente importante que haja uma demarcação também e um trabalho também muito claro, muito focado na questão da comunicação social e regional.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado se inscreve? Sim, senhora deputada Carla Madureira.
Sim, naturalmente, não tenho sequer presente, porque em 2017 ainda não estava como deputada nesta Assembleia da República e de facto pensou-se, e até hoje parece que os problemas agudizaram, temos que voltar a pensar em soluções para a comunicação social em Portugal. De facto, a comunicação social regional e local estaria no pensamento do Partido Social Democrata, assim como está a comunicação social digital, que hoje é também uma ferramenta importante e terá que também ter lugar nesta conferência. Estudaremos e iremos apresentar uma proposta de trabalho que será entre todos discutida para chegarmos a um programa final. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições para este ponto, penso que estão reunidas as condições para procedermos à votação deste requerimento. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passando agora para o ponto número 6, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 98/15/1ª, transladação dos restos mortais da poeta Florbela Espanca para o Panteão Nacional. Incumbe-me dizer que relativamente a esta petição, a esta nota de admissibilidade, nos termos da Lei de Exercício do Direito da Petição do artigo 17, número 5, não é obrigatória a nomeação de relator porque a petição é subscrita apenas por 14 cidadãos. Nos casos em que não seja nomeado relator, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da nota de admissibilidade, artigo 17º, número 13. E cabe então ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator e proceder à apreciação os grupos parlamentares relativamente se esta petição é ou não para ser discutida.
Senhora Presidente, de facto íamos chamar a atenção para esta questão. Esta é uma petição com 14 assinaturas. Parece-me que devíamos aqui de ficar-nos pela nota de admissibilidade, correndo o risco de estarmos a abrir aqui um precedente grande de qualquer petição que não seja subscrita por mais de, por mais de 100 cidadãos, podermos estar... É evidente que todos os assuntos nos merecem o maior respeito e estamos a falar de uma das maiores poetas portuguesas e, portanto, é um assunto que nos merece todo o carinho e toda a atenção. Mas parece-me também que a nota de admissibilidade seria o suficiente para esta questão. No entanto, se esta comissão entender que deve ser feita ou que deve de ter aqui um deputado relator, o PSD estará em condições de indicar já hoje o senhor deputado relator.
Muito obrigada, senhora deputada. Algum grupo parlamentar se inscreve para este ponto? Sim, senhora deputada Carla Sousa.
Sim, senhor presidente, eu tenho um bocadinho a mesma posição do PSD, considerando, obviamente, que sendo a poetisa quem é, obviamente caberá ao PSD fazer ou não relatório, já que o processo lhes é adjudicado a eles, digamos assim. É uma decisão em última instância do PSD. Dito isto, o que relevo aqui é literalmente a personalidade. Eu percebi, se calhar expliquei mal. O que eu queria dizer é que, obviamente, se o PSD considerar que é, de facto, muito valorativo, nem que seja fazer um relatório sobre esta petição, muito bem, nós acompanharemos. Se considerar também que, de alguma forma, uma coisa são as regras, não é? Isto é, outra coisa são as mais-valias, digamos assim, relativamente ao processo. Se nos cingirmos ao regulamento, ele não tem que ser feito, ele tem 14 assinaturas.
Mais algum senhor deputado se quer inscrever para este ponto?
Obrigada. Sim, obrigada. Nós, de facto, mas estas comissões, estas petições com este número de assinaturas chegam às comissões. Não é? Porque isto também acontece noutras comissões, nós não temos por hábito não concordar com a elaboração do relatório das petições, independentemente do número de assinaturas. Agora, se calhar, isto é um tipo de regra que obviamente devia ser clarificada, não é? Porque não devíamos ser nós, eu percebo que é a comissão que cabe, mas de facto não devíamos ser nós a ter que tomar uma decisão destas, porque se de facto existe uma regra, ou cumprimos a regra da questão das... são 100 assinaturas, e cumprimos a regra das 100 assinaturas e assumimos aqui que... porque senão estamos a fazer uma escolha com base numas em detrimento de outras, às vezes sem ter propriamente um tema. Quer dizer, estamos aqui a escolher temas que são mais relevantes que outros. Nós, por norma, nas outras comissões temos aprovado sempre a admissibilidade das petições, independente do aumento do número de assinaturas, mas obviamente acompanharemos a decisão que for tomada. Se calhar, parece-me então que se existe uma regra, e se essa regra foi definida, que eventualmente deveríamos cumprir essa regra. Agora, pronto, obrigada.
Obrigada. Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Está longe. Não pondo em causa ou em questão sequer a poetisa, eu julgo que realmente, se existem regras, elas deverão ser cumpridas. Porque senão estamos realmente a ter umas personagens, digamos assim, que são mais importantes ou menos importantes por esta ou por aquela razão, mas, na nossa opinião, as regras são para cumprir e deveríamos cumpri-las. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que todos os grupos parlamentares estão em uníssono, portanto, os argumentos são iguais e é o que também prevê a lei. Portanto, penso que poderemos votar. A nota da admissibilidade será o relatório e não será indicado. Sim, não será entregue, não haverá deputado ou relator. Podemos só proceder então à votação, assim? Senhora Deputada Carla
Peço
Madureira.
Desculpa, Sr. Presidente. Sim, se ficar aqui hoje com esta nota de que adotaremos este procedimento para sempre, portanto só as petições com mais de 100 cidadãos será feito relatório, senão a nota de admissibilidade, para termos aqui um critério que seja igual para todos.
Muito bem, então, perante esta decisão, vamos proceder à votação da nota de admissibilidade como sendo o relatório final, não havendo deputado relator. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, foi aprovado por unanimidade. Senhor Deputado Bruno Aragão, quer partilhar connosco alguma coisa? Não. Ok. Obrigada. Prontos, penso que podemos continuar. Passamos então agora para o ponto número 7, apreciação e votação de difusão do projeto de voto número 218 do Chega, de pesar pelo falecimento do ex-futebolista Pelé, e do projeto de voto número 227 do PS, de pesar pelo falecimento de Pelé. Pergunto se este voto é subscrito em nome da Comissão. Pronto, então é um voto em nome da Comissão e, portanto, pergunto se os grupos parlamentares do Chega e do PS retiram este projeto de voto, por sendo um voto da Comissão?
Sim, fica a ser um voto da
Comissão. Pronto, ok. E pergunto se é para ser solicitada a sua leitura e votação em plenário. Alguém se quer inscrever para este ponto? Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias,
obrigado,
tem a palavra.
Presidente. Embora seja já um pouco extemporâneo, acho que merece ser lido em plenário. Obrigado.
Mais alguma inscrição para este ponto? Pronto. Pronto, então, não é para ser votado. Pronto, então, havendo tanto todos de acordo, havendo uníssono, será lido em plenário. Vamos agora então para o ponto número 8, apreciação e votação do projeto de voto número 231/15ª do PSD, de saudação ao Futebol Clube de Cortegaça pela comemoração do seu centenário. E passo a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira para este ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Futebol Clube de Cortegaça é um clube da freguesia de Cortegaça, no concelho de Ovar. Comemorou, no passado dia 5, 100 anos de existência, são 100 anos na promoção do desporto, mas mais do que isso, nos valores da cidadania, do respeito e da fraternidade. O Futebol Clube de Cortegaça tem desenvolvido um caminho extraordinário, com umas instalações de destaque no concelho de Ovar e que tem dado a oportunidade de centenas de jovens poderem ali praticar a modalidade e de desenvolverem estes aspectos que são importantes e estes valores de que nos referimos, da cidadania e do respeito pelos outros. Este trabalho tem sido reconhecido e foi o que aconteceu em 2022, quando o Futebol Clube de Cortegaça recebeu o título de entidade formadora certificada da Federação Portuguesa de Futebol com a categoria de 3 estrelas. Assim, entendemos que a Assembleia da República deve manifestar e saudar o Futebol Clube de Cortegaça, manifestando o seu reconhecimento e gratidão à coletividade pelos serviços prestados à freguesia e ao concelho em que se insere desde há um século. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, Sr. Deputado Bruno Aragão, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa a este voto com particular gosto, no meu caso, por sendo eleito também pelo Distrito de Aveiro. A Sra. Deputada Carla Madureira é mesmo do Conselho de Ovar e, portanto, tem naturalmente aqui também um sentimento mais especial e mais particular. E permitam-me também alguma territorialização da minha intervenção, dizendo que, neste último ano, o Distrito de Aveiro apresentou já vários votos de instituições centenárias, não sendo exclusivo, naturalmente, do Distrito de Aveiro, mas o que mostra que o associativismo tem, de facto, um impacto enorme no nosso tecido social. E, acima de tudo, na área desportiva, não tanto e sem demérito pela dimensão sénior que muitas destas instituições têm, mas pela dimensão de formação de centenas de milhares de crianças que praticam desporto a partir de muitas destas associações. Isso tem, como todos sabemos, um impacto enorme no que é depois a capacidade socialmente nós também nos organizarmos. E decorria ainda há poucos minutos na comissão, na 8ª comissão, a audição aos professores, à Associação de Professores de Educação Física, peço desculpa se o nome correto não é mesmo esse, dando nota da importância também que o desporto escolar, que foi sempre uma aposta dos diferentes governos em Portugal, tem nas camadas jovens e, portanto, este voto, de alguma forma, estes votos vão também dando corpo depois, do ponto de vista mais estrutural, a essa enorme dimensão e gostava de deixar aqui essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Mais alguma inscrição? Não havendo, acho que estão reunidas as condições para procedermos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O ponto número 9 foi solicitado o adiamento pelo Grupo Parlamentar do Chega. E relativamente ao último ponto, penso que não haverá outros assuntos e, como tal, damos por encerrada a nossa reunião da comissão. E um resto de uma boa tarde e bons trabalhos.